Olá, seja muito bem-vindo ao Poder EBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Aqui comigo, meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber Maia, que gravaria no dia de hoje com o pastor Jeremias. Porém, pastor Jeremias, devido à sua agenda muito intensa, não houve condição de estar aqui, mas estou cá eu e o pastor Kleber Maia. Pastor Kleber, o que dizer deste tema de hoje?
A paz do Senhor, pastor Gleibson Andrade e todos os ouvintes do Pod EBD, uma alegria poder chegar aqui, mais um episódio, trazendo hoje essa segunda ordenança, né, a ceia do Senhor. E nós iremos então complementar aquilo que na semana passada começamos a falar sobre as ordenanças, né? E eu penso que a ceia do Senhor e falar sobre isso é muito importante, porque enquanto o batismo é o rito de início da fé, então o cristão só participa uma vez dele. A ceia do Senhor é um rito de comunhão da fé, de continuidade. Então, ao longo dos anos, nós vamos participar muitas vezes das celebrações da ceia do Senhor, onde mensalmente, pelo menos aqui, nós fazemos assim, o cristão estará envolvido neste ritual que é tão importante para a igreja, tão significativo. Mas por ser tão comum no sentido de estar regularmente sendo praticado, alguém pode achar que não há muito o que pensar sobre ele, mas é exatamente aí que alguém pode ir além do que a palavra nos diz, ou alguém menosprezar a simbologia aí envolvida, ou alguém fazer um uso dos elementos de uma forma diferente daquilo que nós entendemos ser a maneira correta pela palavra de Deus. Por isso é muito importante nós regularmente voltarmos a falar sobre um assunto como este, que faz parte da vida da igreja, que portanto deve ser muito bem entendido para que seja também corretamente praticado, até porque existe aí uma certa ameaça para aquele que não praticar devidamente, né? Então, é algo que é de suma importância nós entendermos e fazermos corretamente.
Eu também considero, assim como o pastor Kleber Maia já citou, desse fato dessa ordenança ela se repetir, eu também considero extremamente importante dos aspectos que são tratados nessa ordenança, que é exemplo do batismo, é um momento, vamos dizer assim, é um momento de extrema solidão, porque se repete com Cristo, se repete com você o que aconteceu com Cristo, um momento onde você desce as águas e sepulta ali o velho homem, não é? Com Cristo ele entregou a sua vida e você está sendo ali sepultado o velho homem, morrendo o velho homem, surgindo um novo homem. E a ceia em si é a celebração desse ato que une passado, presente e futuro, no meu ponto de vista, que eu acho que é extremo, e daí torna esse assunto extremamente relevante, porque tem um aspecto escatológico ligado a ele, e como bem disse o pastor Kleber Maia, aspectos que são, às vezes, menosprezados e não são bem considerados. Mas a nossa primeira questão, pastor Kleber Maia, os elementos da ceia, não é? Eles são conhecidos, pão e vinho, que representam ou simbolizam corpo e sangue de Jesus. Eles devem ser iguais aos usados por Jesus lá naquela ceia. Nós já fizemos a distinção aqui em episódios passados, a ceia que Jesus celebrou, a ceia que Jesus instaurou, a ceia que Paulo comentou. Esses elementos podem ser substituídos de acordo com o tempo, com a cultura, com a região. Pastor Kleber Maia.
É muito importante essa questão, pastor Gleibson, porque tradicionalmente nós vemos alguém dizer que a ceia deve ser feita sempre com elementos iguais ao que Jesus utilizou naquela primeira ceia. Só que primeiro vamos entender quais foram esses elementos usados por Jesus. Ali nós temos um pão, porém o pão que era ordenado para ser utilizado na Páscoa, e é a partir da Páscoa que Jesus está instituindo a Santa Ceia, dando um novo significado, mas usando parte daqueles elementos presentes ali, ele tem um pão ázimo, um pão sem fermento. Então, para nós aqui, ele fica muito mais parecido com uma broa, uma bolacha, ou seja, aquele pão que não é fofinho, não é aquela massa fofa, por ausência exatamente do fermento, que é um elemento que traz esse ar para dentro da massa, não é? Então, ali era um pão duro, tanto que ele não fala de tirar um pedaço, ele fala de partir o pão, né? E o vinho utilizado ali por Jesus é sempre importante considerar como a cultura local via isso, né? Apesar de aqui a gente vê ainda muita gente dizendo que não podia ser um vinho com álcool de forma alguma, mas veja, tradicionalmente as nações que estão ali no Mediterrâneo, eles fazem uso do vinho alcoólico, mas não um vinho que seja consumido em excesso e nem com uma incidência de álcool muito grande, mas é um vinho alcoólico, é um vinho como outro vinho qualquer. Não há indício ali que houvesse apenas um suco de uvas, né? É bem possível que nós tenhamos ali um vinho normal, como aquelas pessoas daquela cultura estavam acostumadas a tomar. Não era para embriagar-se de forma alguma, mas era para fazer parte daquela celebração. Então, o que Jesus utilizou naquele dia foi um pão sem fermento, como uma bolacha, e um vinho que muito provavelmente é um vinho normal, ou seja, um vinho com alguma incidência de álcool, algum percentual alcoólico. E nós, hoje, quando fazemos uso disso na nossa ceia, nós não utilizamos exatamente esses elementos. A maioria absoluta das igrejas utiliza um pão, que é um pão comum, fermentado, uma massa fofinha, embora eu já tenha visto igrejas que utilizam realmente uma espécie de uma pequena bolacha para esse momento. E normalmente as igrejas também aqui no Brasil, pelo menos aqui no Nordeste, onde eu resido e já frequentei muitas igrejas, utiliza-se o suco de uvas, não alcoólico, não fermentado, né, para a celebração da ceia. Então vejo que nós já não estamos seguindo exatamente o modelo que foi utilizado na primeira ceia. Porque aí também vem a pergunta: nós precisaríamos utilizar exatamente o mesmo elemento? Eu considero que não, partindo do princípio exatamente que os elementos são simbólicos. Então nós temos um elemento que simboliza o corpo de Cristo, e aí ele tomou o pão como esse elemento, e temos um elemento que simboliza o sangue de Jesus, que ele tomou o vinho como este elemento. Mas nós mesmos fazemos as nossas adaptações. Então, se nós pensarmos que em algum lugar deste país nós tivemos alguma igreja que tenha dificuldade para conseguir um suco de uvas, por exemplo, por ausência realmente de fornecimento, né? A uva não é uma fruta que você tenha em todas as partes do Brasil. Então, vamos supor que tem uma igreja lá no Alto Amazonas e que, de repente, não se encontrou nenhum tipo de suco de uva para utilizar. Se eles quiserem utilizar um suco de goiaba, de açaí ou qualquer coisa parecida, eu não vejo problema nisso, porque, na realidade, é simbólico o uso daquele elemento. Como também, da mesma forma, se nós tivermos uma igreja lá numa serra onde não tem pão, de trigo, né? Não chega lá com facilidade, mas tem um outro tipo de elemento, uma broa de milho, um pão de batata, um pão de queijo feito, né, com massa de mandioca, e quiser utilizar esse elemento, também não vejo dificuldade alguma. Eu já não seria favorável a que se tomasse elementos assim totalmente distintos, como, por exemplo, café com tapioca, e para lembrar o pão e o vinho, porque acho que já haveria aí uma dificuldade talvez maior nessa simbologia, né? De entendermos que não estamos comendo simplesmente, tomando um cafezinho com os irmãos, mas fazendo uma celebração que é simbólica, porém muito importante, que nos relembra elementos que vêm fortalecer a nossa fé, a morte de Cristo, o sangue que foi derramado por nós. Em face disso, eu creio que é importante nós termos elementos que lembrem o que foi feito originalmente, mas que, de acordo com a disponibilidade, possa ser adaptado sem maiores problemas. Eu lembro de uma ocasião que eu estava no interior da Paraíba, num distrito muito pequeno. Havia uma igreja lá, evangélica, mas o pastor não morava na região, ele vinha de outras partes, era uma igreja bem pequena, né? Uma comunidade bem pequena, e ele não trouxe pão ou vinho. Parece que acabou o que ele trouxe, né? Outras comunidades antes, onde ele passou para celebrar, houve um número maior de pessoas. E chegando lá, nem tinha padaria nesse lugar e nem muito menos uma mercearia ou um mercadinho, alguma coisa que vendesse o suco de uvas. Então, naquele dia, o que mais aproximava-se disso que conseguiu-se foi bolacha e guaraná. E aí foi feita a celebração da ceia com esses elementos. Mas eu entendo que isso aí é uma exceção, né? É claro que é algo que foi feito por conta da dificuldade de ter algum elemento parecido. Mas se a igreja ela realmente tem condições de buscar um elemento que lembre esses elementos originais, eu creio que isso é importante, mas há que se considerar realmente a simbologia desses elementos e não querer buscar fazer igual à ceia original, porque já hoje nós não usamos elementos semelhantes e, portanto, a simbologia é que é mais importante nessa celebração, pastor Gleibson.
Muito bem. Pastor Kleber e caros ouvintes, esse assunto, ele, quando nós falamos dos elementos, bem falou o pastor Kleber, e eu quero chamar a atenção para reforçar esse ponto que o pastor Kleber colocou, porque ele tem uma sensibilidade quando nós tratamos disso, porque nós fomos ensinados desde o princípio de que haviam dois tipos de vinho, claramente. Houve quem quisesse realmente, eu acho que até forçar uma interpretação da gente entender que há uma espécie de vinho não alcoólico, que é o que não chamaria de vinho, seria chamado de suco da uva, suco da uva. E a gente sabe, ao chamar de vinho, a gente está qualificando o produto como algo que tem um teor alcoólico. Agora, quanto ao teor, se é alto, se é baixo, envolve questões. Por que a igreja não celebra com vinho alcoólico? Porque você imagine o universo de pessoas de comportamento distinto numa igreja institucionalizada, servir vinho com álcool e depender do comportamento de cada pessoa, né? Da reação de cada pessoa. E então, eu gostaria de afirmar essa questão, que de bom trato, a nível comportamental e institucional, se estabelece que o ideal é usar o suco da uva, porque não deixa de ter um aspecto representativo, porque simboliza o sangue de Jesus. Mas, como bem disse o pastor Kleber, não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Aquele vinho, né, que ali foi servido, e olhe, o texto lá de João, no capítulo 2, do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, é muito claro e até faz uma colocação que Jesus, pastor Kleber e ouvintes, quando acaba o vinho, né, Maria e aqueles discípulos, as pessoas ficam preocupadas porque realmente é uma vergonha, né, uma vergonha grande para o dono da festa, Jesus transforma água em vinho. E alguém que prova daquele vinho transformado, aquela água transformada em vinho, diz assim: esse daqui, mas olha, servem ao melhor no início, no final é só a sobra. E eu até considero que esse vinho de baixo teor alcoólico, a gente pode considerar como um produto que já existe no mercado, oficialmente nas prateleiras, chama-se sangria, que de fato é o vinho com uma alta carga de água, não é? É exatamente o contrário do que Jesus fez, porque Jesus não botou água no vinho, Jesus pegou água e transformou em vinho. Então esse aspecto é para lembrar aos ouvintes da importância, mas que cada elemento desse tem uma representação, né, e não é para trazer nenhum constrangimento, nem aspecto divisório na igreja, mas para a celebração deste memorial tão importante, e que, haja vista, é um dos memoriais mais importantes da igreja em sua comunhão e que lembra o futuro. Nossa segunda questão, pastor Kleber Maia, novamente.
Pastor Gleibson, só um instante, antes de nós partirmos para essa segunda, é importante esclarecer uma questão aqui, porque eu muitas vezes ouvi alguém dizer assim: não, mas é inadmissível a gente pensar que Jesus, ele bebeu o vinho, ele transformou água num vinho alcoólico para embriagar o povo. Mas o que a gente tem que levar em conta sempre que nós vamos fazer a interpretação bíblica é que os textos têm que ser interpretados levando-se em conta o seu contexto, nesse caso aí o contexto cultural do texto. Então, naquela cultura, nós vamos ver comumente o uso de um vinho normal, um vinho com alguma incidência alcoólica. É uma região do Mediterrâneo. Então, se você pegar Portugal, Espanha, Grécia...
Isso, Portugal é um exemplo.
Né? Todos esses países, o professor Gleibson está aí em Portugal e pode atestar isso claramente, é comum as pessoas utilizarem isso. Agora, no Brasil... nós temos um país, primeiro, com um clima bem mais elevado, né, onde o álcool tem um efeito bem maior.
Depois... E diga-se de passagem, pastor Kleber, também, do ponto de vista social, o brasileiro é muito mais, hoje, é muito mais sujeito a vícios, né, vícios de N números que são extremamente nocivos para a sociedade.
Sim, porque nós temos aí... uma comunidade que era acostumada a acompanhar uma refeição com uma taça de vinho. Mas aqui no Brasil, geralmente, as pessoas tomam vinho realmente para, como dizemos no popular, encher a cara, né? Ou seja, para embriagar-se. E aí, então, é completamente diferente. Agora, eu sou totalmente favorável, como o senhor disse, uma igreja que muitas vezes tem pessoas ali que já deixaram o vício da bebedeira. E agora estão no momento de celebração que a gente use um vinho sem álcool, ou seja, o suco de uvas. Mas em outras regiões, especialmente em lugares muito mais frios e que já faz parte da cultura aquilo, não há problema que o vinho fosse um vinho com uma baixa graduação alcoólica, mas no nosso caso aqui é o suco de uva que nós utilizamos. Porém, na falta de uva, um outro suco vermelho, eu creio que também não seria
groselha, amora.
Profanar.
Não profanaria. Groselha, amora, não é? Poderia, aqui no pé.
Goiaba, aqui, que é tão comum, né?
Exatamente, quer dizer...
Acerola.
Não profanaria, e se só houver aquela condição, o importante é que o memorial não deixe de ser feito e que os elementos estejam retratados aí no corpo e no sangue de Jesus. E digo mais, pastor Kleber, quando se usa esse argumento, para a gente encerrar e eu avançar para a segunda, quando se usa esse argumento, Jesus não transformaria, então isso vai me dar razão de beber. Quer dizer, tem gente que pensa que a gente é assim, né? Como diz, né? A gente não tem uma mínima inteligência possível. Porque se fosse assim, Jesus não era para ter pego um cipó, para espancar nenhum, não expulsar com um cipó na mão os mercadores do templo, nem era para ter aparentemente destratado Maria e a sua família de primeiro grau. Quando foram ter com eles, ele disse assim: não, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quer dizer, esses que são radicais deveriam também analisar, né, que o Senhor Jesus, se não for por interpretação, você vai ter muita dificuldade de interpretar esses textos que colocam Jesus numa situação que você parece, pera lá, Jesus está praticando algum problema ético aqui. Então, é importante realmente fazer uma leitura apreciativa, com uma boa interpretação, em cima do texto original, e não ficar com milindres nesse sentido. Mas nossa segunda questão: podem participar da ceia apenas os membros da igreja local ou visitantes cristãos? A gente até já tratou um pouco, né? Pincelamos isso. Pastor Kleber, presente na celebração, né? Porque a igreja é o tipo do ambiente, pastor Kleber, caro ouvinte, que você tem dificuldade de impedir o cão ou o cachorro, como diz no Brasil, de entrar, né? E se for o caso, estiver passando um elefante, for uma igreja na África, é capaz do bicho se animar para entrar. Então, assim, e aí, na hora da ceia, esses bichos entrando, pastor Kleber, e eu digo bicho aqui, mas no sentido de chamar a atenção, mas pode ser gente, né, que não esteja, um bêbado, uma pessoa que está embriagada, e ali entra, que eu já passei por essa situação como pastor. Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, veja que o momento de celebração da ceia é realmente um momento muito importante, um momento solene para a igreja, né? E sempre que nós vamos celebrar a ceia, nós fazemos menção de participação daqueles que são membros do corpo de Cristo, né? Mas, uma vez que a celebração é de uma comunhão, então nós precisamos entender que não é apenas o membro da igreja local que é um membro do corpo de Cristo, né? Nós não temos dificuldade, por exemplo, se um irmão da nossa igreja, da mesma denominação, mas vindo de uma outra cidade, se ele estiver presente na ceia, ele pode participar? Lógico que sim, nós não temos problema algum com isso, né? E se for uma pessoa de uma outra denominação, mas de uma igreja evangélica, pode participar da celebração da ceia? E eu digo, logicamente, que pode, porque a celebração ali não é da ceia daquela igreja, mas é a celebração que a igreja cristã como um todo faz da morte de Jesus, né? Até mesmo cristãos de outros credos que não sejam evangélicos, mas se ali estiverem presentes e desejarem participar, quando nós olhamos o texto de 1 Coríntios 11, nós entendemos que a responsabilidade de tomar a ceia de forma digna não é da comunidade que precisa vigiar se alguém é ou não digno, mas é do indivíduo, que Paulo diz: examine-se a si mesmo. Cada indivíduo, cada pessoa deve examinar-se se ele está apto para tomar essa participação na ceia. E quando dizemos apto, digno, no texto de Paulo, não é porque eu sou bonzinho, eu estou perfeito. O digno ali é alguém que foi tornado digno por causa do sangue de Jesus. Então, alguém que está em condições de tomar a ceia é alguém que entregou a sua vida a Jesus e agora está em comunhão com ele. Se alguém está em prática de pecado, se alguém está realmente fora da comunhão com Cristo, ou alguém que não é um cristão, que não fez público testemunho desta fé em Jesus, então ele não deve participar desta ceia de forma alguma, porque aí ele estaria provavelmente tomando esta ceia como se fosse uma coisa comum, ou quem sabe até por zombaria, ou para ver se experimentava alguma coisa, e aí não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, não entendendo que realmente é membro desse corpo, porque entregou a vida a Jesus, e essa pessoa então estaria participando de uma maneira errada, indigna da ceia. Mas se é um cristão que entregou a vida a Jesus e está em comunhão com a igreja e com Cristo, eu não preciso e entendo que nem devo perguntar se a pessoa é da Assembleia de Deus ou de uma igreja evangélica que tem exatamente a mesma compreensão que eu tenho da fé, ou seja, se for um irmão anglicano, luterano, de uma fé que divirja da minha em outros pontos, ou até mesmo um cristão de um credo diferente, né? Um católico, mas se ele está ali presente e ele decide participar, aí é por conta e risco dele, como dizemos, ou seja, a comunidade, eu entendo que não deve estar preocupada em restringir, não, você não pode, eu vou lhe negar, ela oferece a todos aquele momento de comunhão, porque é isso que a ceia significa. Agora, cada indivíduo deve julgar se realmente ele está em comunhão para participar desse momento de celebração, mas eu entendo que visitantes cristãos que estejam na igreja não devem ser, de alguma maneira, bloqueados para não participar dessa celebração, uma vez que é a celebração da morte de Jesus. Então, todo aquele que está, por causa da fé nele em Cristo, como seu Salvador, está participando do corpo de Cristo, pode participar também da celebração da ceia.
Muito bem. Acho que o pastor Kleber, aí, vale aqui ressaltar o destaque que o pastor Kleber já colocou em sua fala, que é que a ceia, não é? Ela tem o ponto principal da ceia é de que o texto é bem claro, examine-se o homem, não é? Não é nós examinemos os homens e até as crianças, porque eu digo uma coisa aqui, pastor Kleber e ouvintes, eu e o pastor Kleber, né, eu acredito que somos contemporâneos e também temos bastante tempo de fé. Eu fui de um tempo em que eu vi com estes olhos que a terra há de comer se não for do arrebatamento. Eu vi com estes olhos diácono, né? Hoje esse diácono não está vivo mais, ele já partiu, já dormiu no Senhor, praticamente arrebatado da mão de uma criança o pão que a criança queria colocar na boca. E assim, ele foi, porque os antigos, por conta do zelo e às vezes até colocando uma certa, um tom místico naquele pão ali, como se fosse uma coisa, né, quase que descida do céu, e tomou da criança como se a criança não pudesse, né, se apropriar daquilo. Óbvio que não foi batizada nas águas, não está ali oficialmente incluída no corpo de Cristo. Mas qual o problema da criança comer o pão? Eu fiz isso com meus filhos, que tinham uma curiosidade. E assim, o menino adoece, senão aquilo ali, não é? Ele pode adoecer porque não participou daquilo ali e achar que está sendo privado. Quer dizer, a restrição, de fato, é como o pastor Kleber colocou. Não é? É o homem quem deve se examinar. É o homem quem deve se julgar a si mesmo e assim participar do pão. Agora, lógico, uma pessoa embriagada entra ali, às vezes, né, desavisada, você tem que conter, leva para uma sala, dá um conselho, explica aquilo ali, é um momento, mas ele, não é? Mas se ele insistir, aí você vai entrar numa situação que vai precisar da decisão do pastor. Então, deixa ele decidir, eu acho que esse é um caminho mais coerente. Pastor Kleber, estou correto?
Eu penso que é a ideia exatamente de que você deve evitar essa pessoa que você vê claramente que não está em condições de tomar parte do rito, né? Alguém que está embriagado, drogado, qualquer coisa parecida, porque é óbvio que ele não está dentro daquele espírito de celebração. Mas uma pessoa consciente, que sabe o que está fazendo e decide participar desse momento, eu vejo que a igreja não tem que estar preocupada com
monitorando
isso.
Monitorando, né?
Isso, porque o indivíduo é que deve tomar essa decisão. E se ele diz que é cristão e quer participar, sabendo e já tendo sido explicado o que significa aquele ato, como nós geralmente fazemos, aí cabe a ele, então, fazer essa escolha, né, de participação na ceia do Senhor.
Muito bem. Nossa terceira questão. Se Cristo está presente espiritualmente nos símbolos da ceia, os elementos que sobraram devem ser descartados? Meu Deus, isso é uma... Eu só me lembro do passado recente. Pastor Kleber Maia.
Então, isso aí é uma questão importante, porque fala de aspectos práticos, né, desta celebração. Nós entendemos perfeitamente que existe uma diferença considerável no que diz respeito à apreciação da maneira como Cristo está presente na ceia ou nos elementos. Nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, apresentou aí a questão da transubstanciação, né, que ensina que os elementos, eles são transformados, então é como se aquele pão se transformasse em corpo de Cristo e aquele suco, aquele vinho se transformasse em sangue de Cristo. Há também outros elementos, ou outras maneiras de entender isso, a consubstanciação, que algumas igrejas protestantes, né, entendiam assim a partir do pensamento de Lutero, por exemplo, onde ele entende que Cristo está fisicamente presente nos elementos, né? Então, esse entendimento modifica também a forma como nós vemos o que sobrou da ceia. Na tradição católica, por exemplo, essa ceia ou a hóstia que sobrou, ela vai para uma caixinha e ela fica lá guardada. E faz parte agora até do culto ali, porque entende-se que ali é corpo de Cristo, não pode ser comido por ninguém, não pode ser descartado, aquilo é corpo de Cristo. Mas na posição pentecostal, ou seja, na visão da Igreja Assembleia de Deus e da maioria das igrejas pentecostais, nós entendemos que o pão e o vinho, eles simbolizam o corpo de Cristo. Nós seguimos uma ideia que era desenvolvida entre os reformadores por Zwinglio, né? Ulrich Zwinglio, ele tinha esse entendimento, que Jesus estava presente espiritualmente nos símbolos da ceia, que, portanto, aqueles símbolos, eles eram importantes, não são símbolos vazios, são símbolos de grande importância, mas não são mais do que isso, são símbolos, é um memorial. Então, na hora da celebração, Jesus está presente na ceia, está presente em toda a celebração. Nós vemos que a ceia, então, para nós, tem esse aspecto memorial. Uma vez que findou a ceia, se sobrou algum suco de uvas, se sobrou algum pão partido ou não partido, isso aí é um elemento comum, é um pão comum, é um suco de uvas comum, e ele pode ser levado para a casa do pastor e participar de outro tipo de refeição, ele pode ser distribuído com algum irmão que está necessitado e o pastor disse, pronto, leve este pão aqui que sobrou para você tomar café da manhã, leve esse vinho que sobrou para você tomar no almoço amanhã. Isso, no nosso entendimento, exatamente por causa da visão que nós temos destes elementos como símbolos, não traz problema algum. Né? Nós tínhamos entre os cristãos mais antigos, e quando falamos isso, não é que eu tenha nada contra a antiguidade dos cristãos, mas é que nós precisamos entender que, especialmente a Igreja Assembleia de Deus, ela cresceu muito a partir de um ministério leigo, não porque os pastores não tivessem sabedoria, mas porque eles não tiveram acesso a um treinamento, a um curso teológico, nem mesmo a literatura, porque isso não existia lá no início do século passado, quando surgiu e se expandiu muito rapidamente a Igreja Assembleia de Deus. Eles guardavam aquelas instruções que recebiam dos irmãos que tinham mais tempo, e assim eles iam passando, né, naquela tradição oral, e aí muitos aprenderam, por causa do zelo de alguns, a serem também zelosos. Então tinha gente que tinha que derramar aquele suco de uvas na pia, tinha que enterrar o pão que sobrou, porque ali era o corpo de Cristo e tal. Diga-se de passagem que também muito desse entendimento, muitas vezes, era herdado do entendimento católico, né? Tinha essa herança. Nós ainda temos resquícios dessa tradição dentro das igrejas pentecostais, porque muitos irmãos vieram de lá. Então, às vezes, ainda tem um entendimento que não é exatamente o entendimento que a nossa teologia apresenta. Então, se é pão comum, mas que é um símbolo do corpo de Cristo, que está presente ali no momento da celebração e está presente espiritualmente, fim da celebração, voltou a ser um pão comum, um suco de uvas comum, ou seja, na verdade ele nunca foi transformado, né? Ele só se tornou um símbolo. Então, eu acho muito mais importante que um pão que sobrou, especialmente um pão inteiro, seja dado a alguém que está precisando de se alimentar, do que ser enterrado, que não vai ter utilidade alguma. O suco de uvas que sobrou e não foi, obviamente, manipulado por ninguém, que seja dado a alguém que está precisando se alimentar, porque isso vai trazer muito mais benefício para as pessoas, evitar um desperdício de algo que é tão, tão importante, o alimento, e não desonra o momento da celebração, porque no ato da celebração aquilo foi considerado realmente solene e é um símbolo de grande valor e importância. Mas fim da celebração, não há problema quanto a esses elementos que sobraram serem distribuídos de outra forma. Assim eu entendo, e é um entendimento decorrente da nossa teologia, da nossa visão sobre o memorial da ceia do Senhor.
Muito bem. Bom, e eu quero até aproveitar, não é, para fazer uma analogia aqui. Não é bem uma analogia, mas na verdade é contar uma experiência própria que eu tive, que eu passei enquanto pastor. Nós já tratamos aqui, né, dos oficiantes da questão do memorial, dos oficiantes, aqueles que são oficiantes ou que são oficializados para realizar isso. E é muito comum nas igrejas, findo esse momento de reunião geral da igreja, de que esses elementos também sejam utilizados para entregar a ceia dos doentes, daqueles que não estavam ali presentes. E já ocorreu comigo, isso é uma experiência própria, tá? De acontecer que tinha uma irmãzinha na igreja que eu fui pastor, uma igreja que ela, habitualmente, ela pedia aquele pão, porque, afinal de contas, a gente compra um pão, é de boa qualidade, é sem fermento, é um pão. E os elementos que sobravam, eu costumava dar àquela irmã, porque ela era uma pessoa humilde e ali também estava um benefício social. E aconteceu, essa irmã também era uma espécie de uma pessoa que auxiliava, não havia nenhum cargo, né? Porque a gente não costuma a ter diaconisa, nem pastora, nem presbítera, a gente não tem isso na Assembleia de Deus. Mas aquela irmã era uma pessoa de confiança, uma pessoa de extrema responsabilidade, que estava ali no trato da igreja auxiliando. Essa mesma irmã, eu não tive nesse dia como ir, não podia ir, não tinha diácono, não tinha presbítero, não tinha ninguém. Finalmente, é aquele dia que o pastor não pode contar com ninguém, só podia contar com a irmã. E a irmã levou a Santa Ceia de outra pessoa, né? Que não estava presente, não poderia e não havia condição de um momento ali que pudesse alcançar aquela irmã. Então, a exemplo do que nós estamos falando, o descarte é possível, mas é sem nenhum tipo de aspecto místico, porque bem colocou o pastor Kleber, essa herança, né, da transubstanciação, ou até de uma consubstanciação mal interpretada, terminam vendo nos elementos que são para ser só simbólico, os elementos místicos dessa questão da hora da celebração. Então, são duas coisas que você precisa separar bem, mas ter da devida importância, porque, de fato, Jesus espiritualmente ali está, e isso se repete para alguém que você oficiou, se você for uma autoridade eclesiástica, que ela entregue ou ele entregue os elementos da ceia, repetindo o memorial que foi celebrado em comunidade com alguém que foi privado daquele momento. Bom, tenho dito isso, agora vou colocar aqui a nossa mesa redonda e hora da pimenta. Bom, que levanta a seguinte questão, que já tratamos, já assim meio de maneira passando, que diz o seguinte: normalmente a igreja exige o batismo para que o membro possa participar da ceia do Senhor. Há uma ligação ordenada entre as duas ordenanças? Há perigo de se tomar a ceia sem ser batizado? Já que o pastor Kleber Maia disse que tem alguma coisa do aspecto punitivo aí, alguma coisa, pastor Kleber Maia.
Veja, pastor Gleison, que são discussões interessantes que nós temos, entendendo que o próprio texto que nós tomamos como texto de orientação para a ceia do Senhor, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, ele prevê um problema para quem tomar a ceia do Senhor indignamente, inclusive uma punição séria, alguém que veio até a morrer por causa disso, né? Ele usa um eufemismo ali, alguém que já dorme, mas ele não está falando de tirar uma soneca, está falando realmente de uma coisa grave. E, portanto, alguém deve ter a preocupação, ou todos devem ter, de tomar essa ceia de forma digna, né? No entanto, nós já estudamos na semana passada que o batismo não torna a pessoa membro do corpo de Cristo. Na realidade, o batismo é um testemunho de que ele já é membro desse corpo, ele já está unido a Cristo pela fé. Quando a igreja ela exige que alguém primeiro passe pelo batismo para poder tomar a Santa Ceia, eu entendo que ela está correta no sentido de dizer que essa pessoa ela precisa ser um cristão verdadeiro, dar testemunho da sua fé para que ela possa participar dessa celebração da ceia, porque eu entendo que é exatamente aí, quando alguém não é cristão, não reconhece Cristo como seu Salvador e resolve participar da ceia sem entender isso, ou no dizer de Paulo, sem discernir o corpo do Senhor, veja que ele não está falando dos elementos, ele não diz sem discernir o corpo e o sangue, como se estivesse falando do pão e do vinho, ele diz sem discernir o corpo do Senhor. Então entendemos que na realidade é alguém que não está discernindo a necessidade de fazer parte do corpo de Cristo, que é pela fé em Jesus. Se alguém realmente não é cristão, então ele não pode tomar a Santa Ceia. Agora, se alguém acabou de aceitar a Jesus como seu Salvador e não tem condição ainda de se batizar, ou é até alguém que está, por exemplo, hospitalizado e não tem como fazer aquele batismo por imersão, mas ele quer tomar parte da ceia do Senhor, eu entendo que não haveria problema algum aí, porque uma vez que ele creu e está dando testemunho desta fé, isso é suficiente para entender que ele faz parte do corpo de Cristo e, portanto, pode celebrar o fato de Cristo ter morrido por ele, porque ele já confessou a Cristo como seu Salvador. E nós temos uma dificuldade, é porque muitas vezes exige-se uma série de coisas para o batismo, que nós já tratamos na semana passada, e aí ao acrescentar algo para o cristão poder ser batizado, né, alguém só pode ser batizado se não tiver devendo no SPC, ou se não tiver, ou se tiver um casamento assim, ou se tiver isso, aquilo, enfim, qualquer outra exigência além da fé em Cristo que se imponha, isso vai trazer uma dificuldade para essa pessoa também tomar parte da Santa Ceia. E isso, de fato, para mim, é algo muito sério, que a igreja precisa ter um cuidado com isso. Uma vez que alguém creu em Jesus como seu Salvador, o batismo e a Santa Ceia são ordenanças que a igreja deve levar a essas pessoas participarem dela. Agora, fazer parte de diretoria da igreja, ter cargo na igreja, fazer parte de qualquer outra atividade da igreja, aí ela tem o direito de exigir somente pessoas que tenham essa ou aquela qualificação, essa ou aquela documentação, porque aí já é uma questão institucional. Mas no, quando nós falamos de uma questão bíblica, eu entendo que alguém que creu em Jesus, ele pode participar da ceia. O ideal é que ele se batize, porque é o testemunho público dessa fé. Mas na falta de uma possibilidade disso, ele não estaria pecando tomando ceia sem se batizar, se ele de outra forma deu testemunho de crer realmente em Jesus como seu Salvador. Porque no meu entendimento, segundo o que a Bíblia nos apresenta, é isso que se exige para os dois ritos, o batismo e a ceia, a fé em Jesus como Senhor e Salvador.
Muito bem. Bom, eu também concordo em grau, número, gênero com o pastor Kleber Maia. Eu gostaria de destacar aqui que enquanto essa ligação, ela, vamos dizer assim, ela tem um aspecto, vamos dizer, de complemento espiritual, que uma complementa a outra, ou uma é pré-requisito para que a outra ocorra, elas também apontam significativamente, ambas, para aspectos do presente e do passado, do presente e do futuro. Haja vista de que se nós estamos falando de um evento que ele se repete mensalmente, semanalmente, seja lá a periodicidade que você viu por necessidade estabelecer, esse memorial, ele tem um aspecto futuro, e daí a responsabilidade, no meu entendimento, daí a grande responsabilidade daqueles que se apropriam, daqueles que participam, considerem que a gente está falando de algo espiritual e que é julgado sob as leis espirituais. E quando a gente está falando de algo que é julgado sobre aspecto espiritual, é aquele negócio, se você não pode com pote, não pegue com a rodia. Então, eu sou desse pensamento, de que não em tom de ameaça, não é? Mas que são aspectos espirituais que eles, você não tem como alcançar a dimensão disso. Nem do ponto de vista prático dos efeitos, nem do que é decorrente daquilo. E uma irresponsabilidade em cima disso pode lhe trazer consequências que você não tem a dimensão disso. Nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Eu acredito que é o meu complemento a essa questão que é apimentada, mas que você deve, como professor, também saber levar esses aspectos práticos para a sala de aula. Bom, pastor Kleber Maia, eu acredito que pastor Jeremias fez falta e a gente terminou até, de certa forma, tornando o episódio um pouco mais curto, porque eu entrava duas vezes até para atrapalhar o pastor Kleber, o pastor Jeremias ou o outro palestrante, e dessa vez eu entrei só para complementar. Pastor Kleber Mais, suas considerações finais.
Pastor Gleibson, primeiro é sempre um prazer participar aqui de mais um episódio do Pod EBD, louvando a Deus por esse instrumento que ele tem nos dado de contribuir para os professores da EBD, na hora de preparar a sua aula, né? Sempre entendendo que a proposta do Pod EBD não é fazer um comentário estrito da revista com os seus pontos, mas um complemento, expandir um pouco a discussão, trazer algo que pode surgir em sala de aula e que de repente não foi abordado na revista. E então, isso que nós tratamos aqui não quer dizer que o professor deva levar isso em sala de aula dessa forma e dizer: olha, gente, se não tiver suco de uva, pode tomar Guaraná ou Coca-Cola, se não tiver batizado, não tem problema. Não, não é isso. A ideia é que o professor realmente exponha aquilo que é a doutrina básica sobre o assunto, conforme está bem explicado na nossa revista. Mas muitas vezes podem surgir em sala de aula questões, né? Alunos com aquela pergunta de bolso, ou alguém com uma dúvida legítima e que em algum momento ficou sem saber. E aí o professor pode ter aqui, então, subsídios para poder abordar essas questões, às vezes realmente polêmicas, porém que podem surgir em sala de aula e é importante que ele esteja preparado. Eu louvo a Deus por mais um episódio, lamentamos realmente a ausência do pastor Jeremias, mas oramos para que Deus o abençoe e que possamos continuar aí sempre com a participação dos nossos companheiros que a cada semana estão aqui dando o seu ponto de vista e a sua contribuição tão importante, e que essa próxima lição no domingo ou no dia que for à escola seja realmente muito rica, edificante, para que os crentes cada vez mais celebrem a ceia com alegria e gratidão a Deus, lembrando do que esse ato realmente representa para nós, que é tão importante.
O exemplo do pastor Kleber também, o Pod EBD tem uma importância fundamental a mim, e como criador, e pastor Kleber como co-criador, né, junto comigo e os demais companheiros que fazem parte dessa equipe abençoada, porque aqui nós temos essa comunhão, é um momento de comunhão, é um momento de voluntariado, porque esses pastores que aqui estão, vocês devem admitir, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez ou que ouvem com frequência toda semana, sabem, conhecem cada comentarista do Pod EBD, os que conhecem, sabem o tempo que essa equipe tem, não é? E que já milita nos aspectos da fé, como pastor, como palestrante, a nível regional ou nacional, de maneira que vocês fiquem à vontade para nos dar feedback positivo ou negativo, os negativos, desde que seja respeitosamente, né, sem nenhum tipo de colocação ofensiva, de maneira acordada, como é o povo de Deus. De maneira que eu tomo o Pod EBD semanalmente como um grande momento de me alimentar. E eu acredito que esse alimento chega até o professor, chega até o aluno que gosta de participar, que gosta de levar um conteúdo também para agregar ao professor, para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Esse é o grande intuito. Então, o meu muito obrigado. Quero dizer a você, quero pedir, assim que esse episódio for publicado, nós estamos no ano de celebrar, não é, 4 anos de existência do Pod EBD. Aqui comigo, o primeiro episódio, se não me falha a memória, foi eu, o pastor Kleber e o pastor Orlando, acho que Orlando Martins aqui, que está em Portugal. Acho que foi o primeiro episódio lá naqueles idos de 2020. E 2024 nós estamos celebrando aí nosso 4º ano. E eu quero contar com a sua participação, escolhendo o tema que nós vamos tratar no aniversário, aprofundando alguma questão que você tem interesse. Está lá, eu fiz um pequeno inquérito, questionário, para você colocar lá quais são as questões que te interessam que a gente trate nesses episódios de aniversário do Pod EBD. De maneira que eu quero agradecer, louvar a Deus, como disse o pastor Kleber, pela vida dos companheiros, principalmente, inicialmente pelo pastor Kleber, esse companheiro de cada edição, ao pastor Jeremias do Couto, que não pôde estar conosco. Saúde a ele, plena recuperação. Ele não está enfermo, mas ele está se recuperando, porque foi uma semana bastante estressante, esgotante, e levou ele a ter uma indisponibilidade maior em termos de tempo para se recuperar e estar completamente pleno, né, em suas atividades. Meu muito obrigado também a cada pastor que contribui com o PodMD e a você, querido ouvinte. E quero me despedir do pastor Kleber, de cada ouvinte do PodMD, com a paz do Senhor.
A paz do Senhor, querido.